ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé.
10:20. Ué, esse é o Guaxupé em Foco comigo, Leandro Vidal. Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012. Teremos também o Espaço Fati.
Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços de utilidade pública. Este é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Começa agora o Espaço FATI, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Univeg. Espaço FATI, entrevista.
Hoje, 30 de agosto de 2012, dia de São Félix e Santo Adalto. E o bonito dessa vida é poder costurar sonhos, bordar histórias e desatar os nós dos nossos dias. Estamos hoje iniciando mais um programa Espaço FATI com a presença minha, Malu Rodrigues,
Vacir José
e Toninho.
Estamos com a presença da Carolina Carlos Carneiro, enfermeira da Saúde Pública de Guaxupé. Bom dia, Carolina. É um grande prazer ter você com a gente nessa entrevista.
Bom dia, Malu. Prazer é meu, viu? Agradeço desde já o convite.
Carolina, hoje nós vamos... hoje é Dia Nacional do Combate ao Fumo, né? Dia 30 de agosto, 29 de agosto. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do tabagismo, que muitas pessoas... fumam, sabe, dos problemas que ela pode vir a ter, mas a consciência ela deixa de lado, né?
Com certeza. Hoje é um dia muito importante, nacionalmente, né? O Brasil todo está voltado com o olhar hoje para a questão do tabagismo. O nosso país precisa e necessita desse controle do tabagismo. E Guaxupé não é diferente.
Certo. E qual que é a ligação entre o fumo e a doença cardiovascular?
É importante as pessoas saberem que quando ela fuma, a própria pessoa, ou se ela tem alguém em casa que fuma, né? Porque existem também os fumantes passivos. A pessoa não fuma, mas tem alguém próximo que fuma. Ela está impedindo que o oxigênio, ou seja, o ar puro, entre nos seus pulmões e vá para o sangue, para ir para todas as partes do seu corpo. Ela está jogando, ao invés de jogar esse ar limpo, ela está jogando o quê? Monóxido de carbono. Ela está jogando fumaça, ela está jogando sujeira para os seus pulmões, que vai para o sangue e vai para o coração. Então, quando a pessoa fuma, a chance dela sofrer com um problema vascular de veias, de artérias e do coração é 20 vezes maior comparado ao não fumante.
A situação fica quase a mesma coisa ao lado de uma pessoa que fuma ou não, Carolina?
Idêntico, idêntico. Em alguns casos, até maior. Vamos pegar como exemplo aquelas mães ou pais que têm crianças que sofrem com um problema alérgico respiratório, como asma, por exemplo. Quando o pai e a mãe fumam perto dessa criança, agrava ainda mais o problema dessa criança. Então, para o fumante passivo, pode ser até pior.
Agora, ataques cardíacos também tem ligação com o tabagismo?
Tem, com certeza. É, falei aqui já, né, que aumenta em 20 vezes mais a chance. E para as mulheres vai uma dica. A mulher está mais suscetível em questão de morbidade, letalidade, ou seja, com o uso de um número menor de cigarros, ela sofre mais do que o homem. Então, o tabagismo, ele agride e muito o coração e a circulação sanguínea.
Bom dia, Carolina.
Bom
Primeiro,
dia.
Eu gostaria de transmitir um abraço que eu trago lá de uma ex-aluna sua, a Janaína, lá de Guaranésia, né, que hoje ela trabalha conosco lá na Conferenção do Centro de Paulo. Ela pediu para mim mandar um abraço para você. Então, tá, entregue o abraço.
Muito obrigada, eu agradeço muito, Janaína. Um abraço, um beijo, saudades para os meus ex-alunos, né? Aí eu não posso esquecer, se vocês me permitem, da minha equipe, da Unidade de Saúde do Vila Campanha, que me pediram, manda um abraço.
Pode mandar um abraço à vontade, para o pai, para a mãe.
Não
pra...
é.
E agora a pergunta. Mulheres que fumam e fazem uso de anticoncepcionais aumentam o risco de doenças? Quais são essas doenças?
Perfeito. A mulher que faz uso de anticoncepcional, né, aquela mulher que não quer engravidar, que toma a pílula ou mesmo a injeção para não engravidar, e ela fuma, ela está mais propensa a ter um infarto, a ter um acidente vascular cerebral, que é o que todo mundo conhece lá em casa como derrame, a ter problema vascular, é aquela perna que começa a ter aquelas varizes, que pode evoluir com trombose e muitas vezes levar até uma amputação daquele membro. Então, para a mulher que faz uso do contraceptivo e fuma, as sequelas são ainda maiores.
E no caso que elas fazem esse uso desse anticoncepcional, por exemplo, se fuma, pode ocasionar que aquele comprimido não faz o efeito desejado?
Toda a droga, né, que você mistura, porque isso é importante lembrar, gostei da sua pergunta. Por quê? Tem muita gente que fuma e acha que o cigarro não é uma droga. O cigarro é uma droga, assim como é a maconha, assim como é o crack, assim como é a cocaína. É importante as pessoas saberem disso. O cigarro é uma droga que gera dependência. E quando usado, né, você usa um medicamento, seja ele qual for, não só o anticoncepcional, e mistura com o uso do cigarro, com certeza há uma interferência na ação e na absorção desse medicamento pelo organismo.
E falando já... continuando com a pergunta, e hoje a evolução do jovem, ele está mais grave, a exceção do fumante, está fumando mais ou menos?
Está sim, embora exista todo um incentivo, né, de que se diminua o número de tabagistas no nosso país, no nosso município, o jovem, ele ainda tem aquela visão de que com ele nada acontece, aquela visão de imunidade, que eu posso fumar, eu posso usar a droga, amanhã quando eu quiser parar, eu paro, mas a gente sabe que não,
não
é bem
é assim.
Não é. E infelizmente esses jovens estão caminhando para se tornarem adultos dependentes do tabagismo e que vão sofrer com graves doenças posteriormente.
Sem pensar que, às vezes, você tem aquele negócio, é bonito fumar, né?
Ah, tem. Hoje, graças a Deus, vem caindo essa concepção, né? Hoje em dia, com as leis que vieram aí, né, do antifumo, que regulamentou que não se pode fumar em ambientes fechados, né, restaurantes, bares, enfim... isso trouxe para as pessoas, os fumantes, uma certa exclusão nesse sentido, né? Agora, na década de 80, o marketing em cima do cigarro foi muito grande. As novelas, elas mostravam, né, o artista, a atriz, o ator fumando, usando piteiras, era bonito fumar. Hoje vem caindo um pouco isso, mas ainda existe.
Bom, você já respondeu essa pergunta, mas vamos dar uma confirmada a respeito de quem não é fumante e convive com a pessoa fumante. Quais as doenças que ela pode adquirir respirando essa fumaça de um fumante?
Muito bom. O fumante passivo, que sofre tanto quanto o fumante ativo, que é aquele que consome o cigarro diretamente, ele inala aquela fumaça, né? E tem muita gente, muitos fumantes ativos que acham que, ah, eu vou fumar fora de casa, né? Eu não fumo dentro de casa, aí não vai ter problema. Muito se engana, né? Porque essa fumaça, ela vai para dentro do ambiente doméstico, mesmo no ambiente externo. Pode ter o fumante passivo por perto, que vai inalar aquela fumaça extremamente tóxica e vai desenvolver enfisema pulmonar, se for criança, agravamentos de asma, que é muito comum em crianças, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios graves de membros das pernas, né, dos membros inferiores.
E sem contar com as pessoas que elas são anti o cigarro, às vezes você se encontra num ponto de ônibus, até no consultório médico, e o fulano está lá, ele não está aguentando, ele acaba acendendo o cigarro e não se toca que ele está atrapalhando as outras pessoas. Então, deixar no ar que o fumante, ele atrapalha e muito a vida das outras pessoas.
Com certeza. E a poluição ambiental, né, gente? Nós precisamos viver num planeta sustentável. Então, o fumante, ele tem que ter ideia de que ele não está prejudicando só a ele. Ele está prejudicando a mim, a vocês, a todo mundo, a toda a sociedade. Porque ele está poluindo o ambiente e está prejudicando o outro que está do lado. O direito de um termina na hora que o do outro começa.
Exatamente.
Sem contar o cheiro da fumaça que impregna dentro de casa, né? Fica um cheiro horrível, cortinas, roupas, tudo isso é ruim demais, né?
O senhor falou tudo. E o fumante, a dica para os fumantes, né, aí? Fumante, a fumaça do cigarro está na sua circulação sanguínea, está dentro do seu sangue. E você exala, através da sua transpiração, o cheiro do cigarro. E isso vai realmente para as roupas de cama, para a vestimenta, para todo o ambiente doméstico.
Aí, a nível, você disse que ele está na corrente sanguínea, o coração e o pulmão são as duas partes mais afetadas. Se está na corrente sanguínea, essa corrente sanguínea circula pelo cérebro. Existe lentidão no raciocínio de um fumante por muitos anos?
Com certeza. A memória do fumante, ela é diretamente prejudicada. O fumante, ele tem esse déficit, né, essa deficiência de memória, de lembrar das coisas. Todo o nosso corpo, é importante a gente lembrar disso. Todo o nosso corpo, desde o dedinho lá do nosso pé até o nosso fio de cabelo, para ter vida, precisa de oxigênio, precisa de ar, né? Se eu estou fumando, estou jogando a fumaça do cigarro, eu estou privando o meu corpo de receber esse ar. Se não tem ar, não tem vida. E com o cérebro extremamente delicado, composto de capilares finos, delicadíssimos, quando eu fumo, a fumaça do cigarro pode, inclusive, entupir esses capilares.
Então, uma casa sem fumante, uma casa com mais saúde, né?
Não tem a menor dúvida, é isso daí mesmo. O cigarro hoje, ele é inimigo da saúde. Então, não ter fumante em casa é literalmente ter saúde.
Carol, se eu decido parar de fumar hoje, o que acontece com o meu organismo? Quais são os benefícios que vão me trazer?
São muitos, né? Os benefícios que aparecem, eles são até imediatos. Embora, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a síndrome de abstinência. Mas os efeitos benéficos, eles são imediatos. A pessoa, ela sente a respiração melhor. O paladar melhora, porque todas aquelas papilas gustativas que estavam queimadas ali na boca, elas começam a se regenerar. começam a se formar novamente. Então, a pessoa vai sentir melhor o gosto dos alimentos, vai alimentar melhor, vai ter mais disposição para andar, para caminhar, para poder viver ali em sociedade. Então, a cabeça melhora, o raciocínio melhora. Então, os efeitos benéficos, eles são muitos. Em torno de um mês, a pessoa tem aquela sensação de liberdade mesmo, né? Porque eu falo que o tabagista, ele é escravo, ele não tem liberdade. Porque se você precisa daquilo ali para você, a você levantar da cama, você pensa nele, você está comendo, você pensa nele, você vai dormir, tem gente que levanta à noite dormindo para fumar.
Eu,
né,
falo por experiência, porque eu morava fora daqui, trabalhava, se acabava meu cigarro 11 horas da noite, eu pegava o carro e eu ia atrás de uma padaria para comprar meu cigarro. Depois que eu parei de fumar, eu percebi que minha pele melhorou, dentição, paladar, ganhei alguns quilinhos, mas eu sei que eu estou saudável.
Com certeza, olha que testemunho importante. Parabéns,
sim, obrigada.
Malu.
Então, por exemplo, acabou de fazer uma refeição, aí acende o cigarro, aí que ele vai sentir da refeição? Nada, né?
Exatamente, então, não tem prazer, né? Com o alimento.
Agora, voltando à pergunta aqui, como é o tratamento do tabagismo?
Hoje, existe um programa fundamentado junto com o Instituto Nacional do Câncer e as esferas de governo estadual e municipal que estão desenvolvendo esse programa dentro dos municípios. No nosso município, nós desenvolvemos esse programa, nós iniciamos ele em agosto do ano passado, para assistir realmente e tratar as pessoas que têm interesse, né, e que são dependentes do tabagismo. Então, são grupos sistematizados que nós trabalhamos com, no máximo, 20 pessoas por grupo. Nós estamos no quarto grupo que nós estamos executando, já tratamos em torno de 80 pessoas. O sucesso de abstinência de pessoas que pararam de fumar foi em torno de 75% a 80% dessas pessoas que conseguiram deixar de fumar. E esse tratamento, ele é, além de um suporte cognitivo comportamental, que é aquela terapia de grupo que a gente faz, nós oferecemos também o suporte medicamentoso, através de adesivos, pastilhas e, se for necessário, de ansiolíticos para serem tomados também.
E aonde procurar o fumante que talvez está ouvindo esse programa e com vontade de parar de fumar? Como procurar você, Carol?
Muito bom. Olha, pode deixar o seu nome. Nós estamos com uma lista de espera já de pessoas que a gente faz essa lista e vamos chamando de acordo com a ordem, né? Tem uma lista que a pessoa pode deixar o nome no PSF do bairro Arueira. O telefone é 3559-1168. Ou pode também deixar o seu nome na unidade do Vila Campanha, que é a unidade que eu trabalho, que o número é 3559-1070. Nós desenvolvemos o grupo no PSF do bairro Arueira, mas a pessoa não precisa ser residente da área do PSF. A gente aceita o nome de qualquer cidadão guaxupeano.
Basta ter vontade de querer parar de fumar e acompanhar o grupo, né?
Exatamente.
Mas aí é só do município de Guaxupé, né? Por exemplo, uma cidade vizinha, aí você já não tem esse acesso para atendê-lo.
Isso, é porque esse programa, como eu disse, né, ele está com vínculo com os governos estadual e municipal. Então, cada município tem a possibilidade de desenvolver o programa dentro do seu município. Então, o que nós recebemos, né? Porque toda a medicação vem do estado, a gente faz a solicitação e o município faz a sua contrapartida. Então, por isso que é voltado para a população de Guaxupé. Aí, no caso, os municípios vizinhos, eles têm a possibilidade também de desenvolver o programa na mesma linha que a gente trabalha, porque o projeto, ele é em nível nacional.
Eu estou perguntando porque eu sou lá de Guaranésia, né? E a gente gostaria de ter isso lá, porque além de eu fazer parte lá da conferência, lá nós temos muitos problemas, assim, que nós já tentamos de tudo, mas não conseguimos. né, que a pessoa tem um pouco de distúrbio mental, então ela é dependente mesmo. E se der o maço na mão dela, ela fuma uma vez e aí cai e não come.
Com certeza, com certeza.
Então, e faço parte do Conselho Municipal de Saúde também, então eu vou levar isso para lá para ver se nós
isso, com certeza. Certamente o Guarané já deve estar aí caminhando para o desenvolvimento dessas ações também, mas é importante a população ajudar realmente, né? Os conselhos de saúde são fantásticos, eles são realmente parceiros nesse sentido e tenho certeza que o Guarané vai caminhar para esse sucesso também.
Então vamos reforçar a pergunta aqui. Nós aqui em Guaxupé, nós temos profissionais interessados em tratar esse tabagismo, né?
Sim.
E como que é esse tratamento e qual é o tempo desse tratamento?
O tratamento, ele varia em tempo de pessoa para pessoa, né? Mas de um modo geral, no mínimo 6 meses a pessoa fica em tratamento conosco. Quando ela inicia o tratamento, no primeiro mês nós fazemos reuniões semanais com o grupo de 20 pessoas e passamos as orientações que tem toda uma logística de trabalho fundamentada pelo Instituto Nacional do Câncer. Então nós vamos ver por que que a pessoa fuma, o que leva ela a fumar, se ela sabe os malefícios que o cigarro causa para o corpo dela, que é importante. Se eu não sei, eu não sei por que que eu tenho que parar, né? A importância da necessidade de parar e a prevenção de uma recaída no momento que ela para. Então, o indivíduo que entra para o grupo com a gente durante 4 semanas, ele vai sendo orientado acerca de todo esse processo. Aí ele vai escolher um dia para parar de fumar. E daquele dia em diante, a gente chama de dia D. Daquele dia em diante, ele não fuma mais. E aí ele passa em consulta médica, nós temos um médico na nossa equipe que trabalha com esse tratamento, ele vai prescrever o medicamento, se houver necessidade, que for mais adequado para aquela pessoa, e daí em diante ela vai continuar nas reuniões que passam a ser no segundo mês quinzenal e a partir do terceiro mês mensal.
E o resultado tem sido satisfatório?
Tem sido satisfatório. Dos 4 grupos que nós iniciamos, que nós desenvolvemos, né, já 80% das pessoas que foram tratadas conseguiram parar de fumar.
Olha aí, fumante. Carol, lá no posto, hein? Procura que está dando resultado e é muito bom para nós. Não é só para vocês, não. Para todos nós, né?
Com certeza.
E qual que está sendo a faixa etária da procura para parar de fumar?
Nós temos percebido que a procura maior são de pessoas com mais de 35 anos de idade. Os jovens raramente procuram um serviço. E quando eles entram, nós tivemos jovens com menos de 20 anos no grupo que abandonaram no meio do caminho, né? Então, mais uma vez, reforça aquela questão dessa coisa do jovem achar que ele é imune à situação, à doença, aos males causados pelo cigarro. E entre as mulheres, a faixa etária predominante é entre 51 e 60 anos de idade.
Então vamos esperar que a procura para se curar do tabagismo seja por amor próprio e não pela dor.
Com certeza.
É, e sem contar que talvez os jovens hoje não estão sabendo que problema de hipertensão, colesterol, diabetes, o jovem também está bem avançado nesse problema também, né?
Olha, o senhor falou uma coisa fundamental. Hoje, o jovem, por condição de hábito de vida que foi criado com ele, o sedentarismo, a má alimentação, né? O jovem está voltado para o fast food, é o sanduíche, a batatinha frita, tudo aquilo que não traz benefício para a saúde desse jovem, está ficando lá parado, né? Nos computadores, nas comunidades que existem aí pela internet e não está se movendo.
As baladas.
Isto.
Isso só traz coisa ruim.
Exatamente. E a obesidade infanto-juvenil é um fator que leva ao jovem a desenvolver a hipertensão arterial, que é a pressão alta, e também o diabetes.
Joia. Carol, a última pergunta desse bloco. Quais são os sintomas da abstinência de nicotina?
Muito boa essa pergunta. Primeiro eu quero falar o seguinte. Tenho certeza que o ouvinte que está aqui, é fumante, que está escutando a gente agora, ele está pensando assim, eles estão falando lá, parece que parar de fumar é fácil, né? A gente sabe da dificuldade de você deixar um vício a partir do momento que você é dependente. Porém, como a Malu muito bem disse, pare de fumar por amor a você. Porque parar depois que teve um infarto, parar depois que teve um AVC, ou parar depois de uma complicação séria que você fica dependente aí de familiares ou de outra pessoa, é muito mais difícil e pior para a pessoa. Eu considero que difícil mesmo é você tratar de um câncer que é gerado pelo cigarro. Isso é difícil. Agora, parar de fumar comparado a isso é fácil. E com relação à abstinência, o que, que a pessoa vai sentir? Abstinência, gente, fumante, você vai sentir no máximo 15 dias. É uma dor de cabeça, é uma necessidade de beber mais líquido, porque dá mesmo que está limpando o organismo. Tem tabagista, ex-tabagista, que sente tosse nas duas primeiras semanas, porque está expectorando, o pulmão está limpando, isso é normal. Irritabilidade, porque você se sente ansioso, porque tirou de perto de você aquele falso amigo. Os amigos verdadeiros não nos trazem doenças, tabagista, né? E o cigarro, você acha que ele é seu companheiro de todo dia, mas ele é o inimigo que quer te deixar cada vez pior, que quer te deixar doente para te levar à morte.
E eu gostaria de deixar em aberto também, que quando você passa a ter vergonha de ser fumante, é o primeiro passo para você parar. Eu trabalhava com público e eu comecei a sentir imensa vergonha. Eu saía toda perfumada para trabalhar e meia hora eu estava fedendo cigarro. E o segundo foi a doença que me deixou assim, falei, ou eu paro. Né? Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo musical, ouvindo a pedido da própria Carol, a música Carolina com Chico Buarque.
Intervalo musical.
Tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem te mostrei sorrindo pela janela, ai que lindo. Mas Carolina não viu. Carolina, seus olhos tristes guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar, de tudo lhe dei para aceitar. Em versos cantei pra lhe agradar, agora não sei como explicar. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela, tempo passou na janela e só Carolina não vi.
Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Dentre os programas que a comunitária realiza junto à comunidade, está o Locução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé. Locução, no ar quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Existem momentos em que é preciso viver a vida, esquecer de tudo e simplesmente viver. Pessoas são diferentes, há diferentes estilos. Descubra qual é o seu, viva seu estilo. Não diga que existe algo impossível. Se você tentar, nada é impossível. Vivendo a vida com pé jovem.
Ouça todos os sábados, a 1 hora da tarde, o programa De Bem com a Música. Apresentação, Giovanni Oliveira. Você vai se surpreender com as músicas dos grandes compositores da nossa história. Sábado, 1 hora da tarde, aqui na sua rádio comunitária, 87 FM.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Todos os sábados, a partir das 6 da tarde, você ouve Agitação, o programa que mexe com você. Todos os sábados, a partir das 6 da tarde, Agitação, com Aline Morena, aqui na Rádio Comunitária, 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Nas noites de sexta-feira, você está convidado para começar sua noitada ao lado de Hernani Oliveira, no Sintonia da Noite. Sintonia da Noite, toda sexta-feira, às 8 horas da noite.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade.
Estamos retornando com mais um programa Espaço Fati, hoje com a presença da Carolina Carlos Carneiro, que ela é enfermeira da saúde pública de Guaxupé. Nesse segundo bloco nós estamos fazendo diferente do que os outros programas, porque o tabagismo ele afeta muita coisa, então agora o segundo bloco nós vamos falar sobre hipertensão, né? A hipertensão, Carolina, ela é a mesma coisa que a pressão alta? Isso, perfeito. É a mesma coisa, sim, né? Todo mundo conhece lá em casa, né? O pessoal vai conhecer que está ouvindo como pressão alta. Ah, eu tenho pressão alta. O que, que é essa pressão alta? O nosso sangue precisa circular no nosso corpo para levar ar para todas as partes do corpo. Quando esse sangue está circulando dentro das nossas artérias e dentro das nossas veias, numa velocidade muito maior do que a permitida, leva a um desgaste do coração, dessas veias e dessas artérias. Então, vamos comparar um carro na estrada. O carro, numa determinada estrada, numa determinada rodovia, ele pode estar passando por lá no máximo 80 km por hora. Se ele passa 120 por hora, ele vai estragar a pista e também a sua condição como carro, motor, pneus, enfim. A mesma coisa com o nosso corpo. Se o sangue que está circulando do nosso corpo está passando a uma velocidade muito maior que a permitida, que a normal, ele vai gerar problema para o nosso coração, para o nosso cérebro e para as nossas veias e artérias.
Carol, o que é pior, a pressão baixa ou a pressão alta?
Todas as duas geram um desconforto para o indivíduo, mas a pressão alta, especialmente, ela tem maior gravidade por conta das sequelas que ela pode gerar para o indivíduo. Então, por exemplo, se a pressão sobe demais, o risco de um infarto e de um derrame, ele é muito maior. O prejuízo para os rins da pessoa que não suporta aquela velocidade alta do sangue estraga os rins. E isso não acontece na pressão baixa. Então, a pressão baixa, com uma hidratação, tomando bastante líquido, uma alimentação, consegue resolver. Já a pressão alta, não. A pressão alta, ela é um problema, uma doença que a gente chama de doença crônica, aquela doença que é para sempre, aquela doença que não tem cura e que precisa de suporte medicamentoso para resolver.
Carol, uma pergunta aqui que é mito ou verdade que quem toma medicamento para pressão alta fica impotente sexualmente?
Ótima pergunta. Muita gente para de fazer uso de medicação, principalmente os homens, né? Toma uma determinada medicação, acha que aquela medicação está influenciando na sua atividade sexual e para de tomar medicação. Existem medicamentos, como o medicamento da pressão, ele vem para quê? Para reduzir essa velocidade desse sangue aí. Existem medicamentos mais antigos que podem se influenciar nessa questão da impotência sexual. Mas hoje, existem medicamentos extremamente modernos, atuais, que vão favorecer para essa pressão diminuir, essa pressão arterial diminuir, e esse homem vai poder ter uma vida sexual ativa, tranquilamente, sem nenhum problema com impotência.
Essa dúvida que as pessoas têm é porque esse medicamento ele é mais diurético, a pessoa aumenta a quantidade de fazer xixi.
Boa pergunta. Os diuréticos, eles não influenciam na questão da impotência sexual. Eles não geram a impotência sexual, de jeito nenhum. Os diuréticos, eles não trazem isso. Existem, sim, outros antipertensivos que podem fazer essa questão da impotência. É importante deixar a dica para os nossos ouvintes nesse momento de estar conversando com o seu médico, né? Se, de repente, está tendo esse problema, o médico vai poder avaliar e fazer a substituição da medicação para que esse homem não tenha sua vida sexual interrompida por conta do tratamento para hipertensão arterial.
Uma perguntinha minha aqui, Carol, por exemplo, quem toma um remédio à pressão normalmente toma um diurético. Qual é a função do diurético? Ele ajuda nesse compensar alguma coisa da pressão?
Ajuda sim. Não é regra, né? Tomar o medicamento para tratar a hipertensão e tomar diurético. Em alguns casos se faz as duas coisas de maneira conjunta. Porque o que o diurético faz? Ele tira o líquido que está excessivo no nosso corpo. Por que, que a gente fala assim para hipertenso? Olha, você tem que fazer uma dieta hipossódica. O que é isso? Com pouco sal e pouco sódio é sal, pouco sal. Porque o sal, ele retém o líquido dentro do organismo, retém água dentro do corpo. Se está retendo muita água, essa pressão tende a subir mais. Tem mais dificuldade nessa circulação. Então, sobe mais essa pressão para dar condição de circular esse sangue. Então, o diurético, ele vem tirar essa água, esse líquido que está parado no corpo, tirar do corpo para ir para fora do corpo e o sangue circular com mais facilidade.
Carol, se eu sou hipertensa, eu só preciso procurar um médico quando eu sinto mal?
De jeito nenhum. Isso é muito importante. Tem gente que tem pressão alta, fica no uso medicamentoso, né? Às vezes está sofrendo de impotência, como o nosso colega aqui disse, e vai no médico uma vez por ano ali e... Às vezes, quando vai uma vez por ano é muito, né? Tem gente que toma o mesmo medicamento há 10 anos e não procura ver se está tudo bem, se não está. Isso não pode acontecer. O hipertenso, ele tem que ir ao médico regularmente. A cada 6 meses, no mínimo, ele tem que visitar o seu médico para que ele seja avaliado, para que ele seja feito uma avaliação clínica, se necessário, exames complementares, laboratoriais, de imagem, para ver se está tudo bem com ele. Então, só ir quando a pressão sobe ou quando passa mal, isso é o maior erro do hipertenso. Ele tem que fazer a prevenção mesmo já tendo a doença.
No meu caso, Carol, eu tomava um tipo de comprimido de 25 miligramas. Eu fiz alguma na alimentação, no sal, a gente diminuiu bastante. E hoje eu tomo de 5 miligramas. Isso tem me ajudado muito. Entendeu? E eu faço um acompanhamento muito bom também da minha pressão, e ela está sempre 12/7, 12/8, então eu estou no caminho certo.
Certíssimo. Isso é importantíssimo. O hipertenso, ele tem que tirar da cabeça a ideia de que basta eu ir ao médico, basta eu tomar medicação, que pronto, meu problema está resolvido. Não está. A sua mudança de hábito, ela foi fundamental para o seu organismo responder positivamente ao tratamento. Então, o hipertenso, além de tomar medicação, de visitar regularmente o seu médico, obrigatoriamente, ele tem que fazer uma dieta, que é o indicado para o hipertenso, aquela dieta com pouco sal, pouca gordura, né? E... principalmente, fazer atividade física, movimentar o seu corpo dentro daquilo que o seu organismo permitir, a sua condição de saúde. Então, é fundamental. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto paciente também, não ficar só naquela posição de paciente da espera, né? De que façam por mim. Eu tenho que ser um membro ativo da minha saúde.
Carol, uma perguntinha aqui. Às vezes eu não sinto nada. Mesmo assim, eu posso ter a pressão alta?
Pode. Existem muitas pessoas que sofrem de hipertensão silenciosa, que nós chamamos. E a pessoa, às vezes, numa consulta médica ali, por nada, né? Não pela queixa de hipertensão, às vezes está, por exemplo, com uma gripe. E aí procura um médico para ir porque está com uma gripe. E na hora de aferir a pressão arterial, aquela pressão arterial está alta. E aí você pergunta, né? Nós, profissionais de saúde em geral, perguntamos, não está sentindo nada, aquela dor na nuca, a visão não está embaçada, com tontura? Não, não estou sentindo nada. Esses casos são perigosos porque a pessoa pode infartar ou pode ter um derrame sem nem perceber que a pressão estava alta.
Justamente essa pergunta que eu ia perguntar, porque eu falei, deve ser mais perigosa do que a outra, né?
Com certeza é mais perigosa.
É, você falou de alimentação e exercício físico, mas você tem que estar calmo também, né? Que não pode ficar nervoso também, né? Que isso ajuda bastante.
Mas o senhor agora falou do mal do século, né? Que tão chique que fala tanto na palavra estresse, né? Agora é a última moda, né? Falar, tô estressado, tô estafado, né? De fato, viu? Tão importante quanto uma alimentação saudável, quanto a prática de atividade física, é o controle emocional. O mundo modernizou de tal maneira e agilizou de tal maneira que a gente amanhece e anoitece num piscar de olhos, né?
E isso, por muitas vezes, a gente fala que não deu tempo de fazer tudo que tinha para fazer naquele dia, de tanta coisa que vai aparecendo, né? O celular, eles acham a gente tudo quanto é lugar, tudo quanto é hora, né? Assim, antigamente você deixava para se colocar a par de um determinado problema, depois, na hora que chegava em casa. Hoje não, o problema chega até a gente com grande facilidade e gera toda uma ansiedade para resolver. E é importante a pessoa buscar uma maneira de aliviar essas tensões, né? De ter essa cautela, de ser uma pessoa assertiva, o assertivo no sentido de ser positivo mesmo, de determinação, e que tudo tem solução. Né? Não adianta descabelar, vamos falar assim, porque não vai resolver o problema, porque o estresse ele é um fator, o fator emocional influencia diretamente na pressão alta.
Aqui a pergunta que veio certinho para mim. Aqui. Se eu vou a uma festa e sei que vou tomar alguma bebida com álcool, é melhor eu não tomar o remédio... Não tomar o remédio da pressão?
Olha, o remédio da pressão, ele tem que ser tomado independente de qualquer situação. Você sabe o que acontece muito de erro? Foi muito boa a sua pergunta. O hipertenso que toma aquela medicação regularmente, às vezes ele procura uma farmácia ou uma unidade de saúde para ver a pressão, aferi-la e... Ah, tá boa. Tô com uma pressão de 12/8, 11/8, minha pressão tá boa, não vou tomar o remédio hoje, não. Essa é a maior falha, porque o que está fazendo a pressão alta estar normal para aquela pessoa que tem o problema, esse problema de saúde, é justamente o remédio. E quando você toma o remédio, ele tem um pico de ação. Quando dá o intervalo necessário de tomada dele, começa a cair esse pico de ação. Se você não toma de novo, a pressão tende a subir depois. Então, independente do que você vai fazer, tem que tomar o remédio da pressão sempre. Agora, eu desaconselho o hipertenso fazer uso de bebida alcoólica, assim como do cigarro. Desaconselho. Porque o álcool, ele é derivado da cana-de-açúcar, né? E a composição de bebida alcoólica favorece para elevar a pressão arterial.
Mas, Carol, por exemplo assim, eu tomo um remédio da pressão 7 horas da manhã, que é meu quarto. 7 e pouco, eu tomo esse remédio de pressão. Eu não sou viciado em álcool, eu tomo assim uma cervejinha cada 15 dias e tal. Por exemplo, se eu for tomar um vinho, um cálice de vinho, meio dia para almoçar, vai cortar o efeito desse remédio ou não?
Vai diminuir um pouco o efeito do medicamento, porque se o senhor toma ele rotineiramente, sempre pela manhã, o efeito de ação dele tem que ser dentro de 24 horas, né? Então... E nessas 24 horas, ele tem que atingir o pico máximo de ação. Se eu coloco uma bebida alcoólica aí no meio da história, nessa hora que ele está subindo esse picozinho aí para fazer a ação, essa bebida pode interferir nessa ação do medicamento.
Ótimo.
Carol, você falou a respeito de tontura, visão embaçada, palpitações, dores de cabeça, que pode ser um sintoma da pressão alta. É realmente os sintomas ou tem aquele outro lado dela ser silenciosa?
Tem. A pressão alta, ela pode se manifestar com todos esses sintomas que você disse realmente, tá? Em geral, as pessoas queixam dessa dor na nuca, né? Que é muito comum, essa dor na nuca, uma indisposição, fadiga, o corpo tá ruim, tá pesado, né? A cabeça também dói e sente, parece que tá com uma taquicardia. E tá mesmo, porque o coração tá tendo que bater numa velocidade ali muito maior para poder circular esse sangue aí que tá com uma certa dificuldade. Se aparecem os sintomas, a pessoa ainda corre e busca ajuda, né, para poder se tratar. Mas ela tem esse caráter silencioso que nós narramos anteriormente, que pode também acontecer.
E a pressão alta, ela não tem idade, né? E principalmente o jovem obeso, ela só obeso ou não? Uma pessoa magra, um jovem magro, ele pode ter pressão alta?
O jovem magro, ele pode ter também pressão alta, mas... A obesidade infanto-juvenil hoje, ela tem sido um fator desencadeador da doença. A obesidade, ela é
um fator de risco assim, importante para o desenvolvimento da obesidade. Quanto mais gordura eu tenho, mais dificuldade meu sangue tem de circular dentro das minhas veias e minhas artérias, mais força, mais pressão tem que existir dentro desse vaso para ele circular. Então, a pressão tende a subir. Então, é importante, jovens, as mães com as crianças, a obesidade infantil, temos crianças com pressão alta, né? Cuidado com os alimentos industrializados, os fast food, que não são favoráveis para essas crianças. As crianças têm que ter vida ativa, têm que estar numa prática de atividade física, têm que brincar bastante, têm que sair da frente do videogame e do computador, porque a obesidade é fator de risco altíssimo para desenvolvimento de pressão alta.
É, praticamente já respondeu essa pergunta, mas vamos dar uma reforçada.
Vamos.
O que sentimos quando a pressão sobe rapidamente?
Se a pessoa tende, né, a ter a sintomatologia, a ter os sintomas, a primeira coisa que a pessoa sente é aquela dor na nuca e a tontura. Em geral, são as duas coisas. E a palpitação, aquele batimento cardíaco que a pessoa sente que está acelerado. Geralmente, são esses os principais. Em alguns casos, a pessoa chega a vomitar até, em razão desse elevamento da pressão, dessa elevação da pressão, mexe com o sistema gástrico e a pessoa apresenta o vômito em razão da pressão estar muito alta.
Isso pode ser o início de um infarto?
Pode ser, sim.
É, Carol, qual é a chance de filhos de hipertensos sofrer de pressão alta?
A pressão alta, assim como diabetes, ela tem muito fator hereditário, de carregar no gene essa questão hereditária para a pressão alta. Então, os filhos de hipertenso têm que ter atenção redobrada com a questão da condição física, né? De estar dentro de um peso normal, de ter cuidado com a alimentação, porque o fator hereditário grita também na questão da hipertensão.
Ô Carol, os medicamentos viciam, como a maioria deles, como o anticonvulsivo, no caso?
Não, os antipertensivos, eles não viciam, não. Mas eles, como eles são medicamentos que a pessoa que é hipertensa, ela tem que tomar obrigatoriamente, se ela não toma, se ela fica sem tomar, o que vai acontecer? Aparecem todos os sintomas de pressão alta, ela começa a se sentir mal. Então, não é porque vicia, né? Porque viciar, ele não vicia, ele não dá a dependência emocional do medicamento. Mas, fisiologicamente, a pessoa precisa da medicação para se manter com a pressão estável.
É, tem algum problema tomar tranquilizante ou sedativo com remédio da pressão, Carol?
Nenhum problema, mas eu aconselho que o médico que trata a hipertensão da pessoa, né, que trata essa pressão alta, que ele saiba e esteja a par de todos os medicamentos que essa pessoa faça uso, né? Para ver se o uso concomitante, junto com qualquer tranquilizante, sedativo, às vezes aqueles remedinhos para dormir, que tem gente que precisa, para ver se não vai interferir na ação medicamentosa um do outro.
É, Carol, a atividade física ajuda a controlar a pressão?
Muito.
Completando, a dança faz parte dessa atividade física?
Claro que faz, não tenha dúvida. Tá, atividade física, ela é essencial. Atividade física, movimentar o corpo, é ativar a circulação, ajuda a perder o peso, a pessoa se sente mais disposta. Então, claro, eu falo sempre que faça atividade dentro daquilo que a sua condição física permita e a sua condição de saúde, né? Ninguém tem que ser atleta, né, de Olimpíada, mas caminhar, tanto que é saudável. Quando a gente faz uma atividade física, o nosso corpo libera uma substância que se chama beta-endorfina, que é o quê? Um analgésico natural para o nosso corpo. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, nossa, eu tenho uma dor na perna direto, tomo tanto medicamento, não melhora, né? Tô com dor no braço, dor ali. Se ela faz uma caminhada, cria aquela rotina, a beta-endorfina começa a ser liberada no corpo dela, é um analgésico natural e aquelas dores vão desaparecendo.
E antes de fazer, acho, uma atividade física, seria ideal também consultar um médico, né, Carol, para saber quais as suas atividades você pode fazer. Seria bem melhor também.
Perfeito, perfeito. É aconselhável, sim, porque aí, principalmente a pessoa que sofre de pressão alta, né, o médico vai poder falar, olha, você pode fazer essa ou aquela atividade sem prejudicar a sua saúde.
Então, eu perguntei sobre a dança, né, porque o cardiologista falou que eu tinha dançado no mínimo 3 vezes por semana, e eu estou conseguindo só 2.
Oh, falta mais uma, o senhor vai chegar lá.
Ô, Carol, a gente está falando de sedentarismo, de obesidade. Além do fator hipertensão, quais são os outros fatores de risco, no caso, para um diabético?
Olha, o fator de risco para o diabético, sem dúvida, a obesidade, ela é o fator aí primordial, né, para essa pessoa ter o desenvolvimento do diabetes realmente. Mas existem aquelas mulheres, por exemplo, que ela foi uma gestante diabética. Ela pode vir futuramente, após aos 40 anos, desenvolver aí o diabetes gestacional. Portadores de pressão alta, quem tem pressão alta, está mais propenso a desenvolver o diabetes. Obesos, após os 45 anos de idade, também estão mais propensos a desenvolver o diabetes.
Carol, criança com obesidade pode sofrer diabetes ou isso não tem nada a ver?
Criança, sim, pode ter. Nós temos o diabetes. Existem 3 tipos aí, assim, principais, né? Não vamos falar nesse sentido de diabetes, que é o diabético tipo 1. O tipo 1 é aquele diabetes que se desenvolve na infância, na primeira juventude, na adolescência. Que é aquela, o diabetes, quando ele se desenvolve na infância, é a criança que é insulino-dependente, depende de insulina. Por quê? Porque ela desenvolve no corpo dela uma doença autoimune. Quem produz a insulina no nosso corpo é o pâncreas. Se a criança desenvolve essa doença autoimune, ela mata naturalmente o organismo, destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Então, se não tem insulina, o açúcar, a glicose que está no sangue, não é absorvida para ser gasta. Fica ali no sangue. Aí gera a hiperglicemia, que é o diabetes. Aí essa criança tem que injetar diariamente no corpo insulina.
Isso tem alguma coisa a ver com hereditário ou não?
Tem a ver com hereditariedade. Tem, sim, com certeza.
Carol, a diabetes gestacional só surge na gravidez e após o parto ela desaparece?
Isso, a gestacional ela só surge na gravidez, sim, aparece só durante a gestação. E em alguns casos, ela não desaparece. Tem mães que, mesmo após o nascimento do bebê, persiste essa diabetes gestacional. Aí ela já deixa de ser gestacional para ser a diabetes que a gente chama de diabetes do tipo 2, né? Que aquela mulher vai tomar o hipoglicemiante oral, o comprimidinho, porque aquela insulina que ela está produzindo não está dando conta de absorver toda a glicose. Mas, em geral, na maioria dos casos, o diabetes gestacional, após o nascimento do bebê, tende a normalizar a vida dessa mulher. Pode ressurgir depois dos 40 anos.
Essa gravidez, ela é de risco ou não?
Com certeza. Mães gestantes, né, diabéticas, é considerada uma gestação de risco. Esse bebê, ele tende a nascer muito acima do peso, né? Pode nascer uma criança já com diabetes, então é risco, tanto para a mamãe, para a gestante, como para a criança.
E o diabetes 1 e 2 tem cura?
Não tem. São doenças crônicas, assim como a pressão alta, diabetes também é uma doença crônica que, embora não tenha cura, existe um controle que ajuda esse indivíduo a viver bem, a ter qualidade de vida, né? Então, o uso medicamentoso, o controle da alimentação, ajuda esse diabético, embora não evoluindo com cura, a ter uma vida normal.
Paciente com diabetes, pratica atividade física, pode chegar à cura?
Não, Não pode. O diabetes, como eu falei, ele não é uma doença que cura, ele é uma doença crônica, ele é uma doença que é para sempre. A atividade física, ela é um dos fatores que vai auxiliar a esse diabético a ter uma boa qualidade de vida. Mas evoluir com cura, por quê? Se eu tenho diabetes, o meu pâncreas que produz a minha insulina, ele está com um probleminha. E se esse probleminha gerado pelo pâncreas é um problema irreversível.
Só que você pode controlar e viver uma vida normal.
Com certeza. O uso regular para quem é diabético tipo 1 da insulina, o do tipo 2 da medicação, uma alimentação balanceada com pouco açúcar, pouco carboidrato, que são as massas, né, que tem aí, viver longe dos doces, isso vai favorecer para que a pessoa tenha uma vida normal como aquela que não tem o diabetes.
Carolina, eu teria que ter feito essa pergunta no início. Você, além de ser enfermeira da saúde pública daqui de Guaxupé, você é de Guaxupé e qual é a sua formação acadêmica?
Ah, joia. Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu vim para Guaxupé com 9 anos de idade. Então, me considero filha aqui da nossa terra, realmente. Eu sou enfermeira, minha formação acadêmica é do Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Eu já fiz pós-graduação em gestão clínica e atualmente eu estou concluindo uma pós-graduação em gestão pública.
Parabéns.
Muito obrigada.
Carolina, foi um prazer ter você aqui com a gente. Esperamos que você possa voltar numa outra oportunidade. Tá? Acredito que você ajudou bastante o ouvinte e a nós aqui também.
Que bom, eu agradeço e sempre que me convidar estarei presente. Muito obrigada.
Às vezes nos sentimos meio perdidos, sozinho, sentimos a necessidade de buscar novos caminhos para nossas vidas. Nessa caminhada, encontramos muitas pedras que, lapidadas, transformam-se em uma joia preciosa, que se nós chamamos de experiência. Encontramos pessoas mais novas e com elas aprendemos a inocência perdida. Encontramos pessoas mais idosas e com elas aprendemos a ser mais maduros. Aprendemos que o fogo queima, que também esquenta a noites de frio. Em algum tempo da nossa caminhada, será interrompida e aprenderemos que foi apenas uma pausa para o descanso da alma. Às vezes achamos que perdemos algumas pessoas, mas depois percebemos que elas é que nos perderam. Sentiremos medo e solidão, mas encontraremos sempre a mão amiga daquele que foi crucificado por nós. E se achamos que a caminhada é longa demais, temos garantia do abraço sempre aconchegante daqueles que também dariam a vida por nós, que são os nossos pais. Ao final desta grande caminhada que se chama vida, perceberemos que o que realmente importa são aquelas coisas que podemos carregar dentro dos nossos corações. Portanto, guarde somente os bons sentimentos. Assim chegaremos com o nosso coração leve e a mala cheia de lembranças. E pense que para viver bem e viver com saúde, fique longe do cigarro. Um bom dia a todos.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Intervalo musical. Guaxupé em Foco.
É, atenção, 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 ouvintes. Encontra-se lá na Praça da Feira, né, na Praça da Saudade, próximo ao cemitério, um caminhão lotado de maçã, né? Eles estão vendendo maçãs, 50 maçãs por um preço imperdível mesmo. Eles estarão lá durante o dia inteiro vendendo maçãs. Corre lá na praça. O caminhão veio lá de Santa Catarina, né, vendendo maçãs aí por toda a região aí, sul e sudeste aqui. Vamos lá, pessoal. 50 maçãs por um preço imperdível lá na Praça da Saudade, a Praça da Feira, próximo ao cemitério.
Utilidade pública.
A empresa Calçados Modestos precisa de um montador de calçados com experiência. Interessados, ligar para 3552-4892. Repetindo, a empresa Calçados Modestos precisa de um montador de calçados com experiência. Interessados, ligar para 3552-4892. Atenção, ouvintes, para a campanha de vacinação canina 2012. Hoje, dia 29 de agosto, quarta-feira, está sendo vacinado, os cães estão sendo vacinados no Taboão, na Escola Estadual Major Luiz Erbini. Horário de atendimento
até às 4h30 da tarde. Amanhã, dia 30, quinta-feira, no Jardim Europa, em frente à Fazenda Planalto, das 7h30 até às 11 da manhã. Porque à tarde vai ser na Vila Progresso, das 1h da tarde até às 4h30. É, e desapareceu no residencial Nova Floresta uma cachorra pincher de 1 ano e meio, preta com mancha alaranjada em cima dos olhos. Caso alguém encontrar, ligar para 87079927 e falar com Douglas Ferreira. Em cartaz no Cine 14 Bis, O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Sessões de sexta, segunda, quarta e quinta, às 7 horas da noite. Terça não haverá sessão. Em cartaz também o filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sessões de sexta a quinta, às 9 horas da noite. Atenção, ouvintes, para a vaga de emprego no Cine. Acompanhante de idoso, armador em construção civil, atendente, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de armazém, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação, auxiliar de viagem, vaqueador de calçados, camareiro de motel, carpinteiro, carregador, cobrador ou cobradora, coladeira de calçados, consultor ou consultora de telecom, consultor ou consultora de vendas, cortador de calçados, cortador de couro na confecção de calçados, costureira, costureira de calçados, costureiro ou costureira de lingerie, cozinheiro ou cozinheira, cuidador de idosos, designer gráfico, diarista, doméstica, encanador ou pedreiro encanador, entregador ou entregadora, estoquista, farmacêutico ou farmacêutica, faxineiro ou faxineira, frentista, garçom ou garçonete, manicure, montador de calçados, montador de móveis, motoboy, motorista de caminhão com a CNH D e MOP, operador de empilhadeira, padeiro ou confeiteiro, pedreiro, pizzaiolo ou pizzaiola, professor ou professora de informática, programador ou programadora de computadores, representante comercial, secretário auxiliar, serralheiro ou soldador, servente de pedreiro, serviços gerais, técnico agrícola, técnico em informática, técnico ou técnica contábil, técnico ou técnica em administração, técnico ou técnica em farmácia, trainee a gerente, vendedor ou vendedora crediarista, vendedora. O Cine Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato é o 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, quarta-feira, 29 de agosto. Máxima de 23 graus e mínima de 15 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria que avança pelo mar ao largo do litoral da região sudeste vai favorecer a entrada de umidade em áreas do sul e do leste de Minas Gerais. Nessa quarta-feira, o predomínio será de céu nublado na zona da Mata Mineira e há condições para chuvas de fraca a moderada intensidade na maior parte do dia. A temperatura em Juiz de Fora varia entre 15 e 24 graus. No sul de Minas e na região do Vale do Rio Doce, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e pode chover fraco a qualquer hora. A temperatura em Machado varia entre 14 e 23 graus. Em Belo Horizonte e nas demais áreas de Minas, o sol aparece sempre entre muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva é muito pequena. Na capital, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 26. Em Paracatu, a temperatura varia entre 18 e 30 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
11 horas e 34 minutos. Para você aí, ouvinte da comunitária que está ligando o rádio agora, esse é o Guaxupé em Foco comigo, Leandro Vidal. É, vamos saber que dia é hoje, dia 29 de agosto.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
É hoje aniversário da famosidade Alessandra Negrini, Antônio Francisco, Cássio Gabus Mendi, Charlie Parker. Aniversário também dia do Lobo, John Luke, Luana Piovani, Maomé Profeta, Maomé e ainda Michael Jackson, Richard Gere. É aniversário de morte de Ingrid Bergman, atriz. É, hoje é dia do vaqueiro e eu também é dia nacional do combate ao fumo. O santo do dia é o martírio de João Batista. Os aniversariantes do dia, Matheus Gabro, Matheus Magro Gabriel, Cecília Freitas, Márcio José Franchi e ainda Jéssica Smartiassi. Um abraço especial da Rádio Comunitária para todos os nossos aniversariantes do dia. Um ótimo dia para vocês e feliz aniversário.
Que dia é hoje?
É, e o Instituto Elia José, junto com o Grupo Passarim, convida todos os jovens e adultos para prestigiar o seu espetáculo Fantasia do Olhar, a Casa da Cultura, lá na Casa da Cultura, hoje, às 14h. A entrada simbólica de R$2, né? Repetindo aí, o Instituto Elia José, junto com o Grupo Passarim, convida todos os jovens e adultos para prestigiar o seu espetáculo Fantasia do Olhar na Casa da Cultura. Hoje, às 14h, é a entrada simbólica de R$2. É, atenção aí, ouvintes, vocês podem estar sempre conectados e interagindo com a nossa rádio comunitária pelo nosso Alô Comunidade, né? Tanto pelo nosso site, que é o www.87fm.com.br/alocomunidade, tanto quanto pelo nosso telefone, 3552-6038. Temos também a nossa rádio comunitária no, nas redes sociais, pelo Facebook, é www.facebook.com.br/87fmguaxupé. Pelo Twitter, né, é @87fmguaxupé. E o nosso e-mail é comunitaria87fm2@gmail.com. Rádio Comunitária, respeito às diferenças sociais, físicas e mentais, né? Vamos para o nosso intervalo musical com Belchior, comentar a respeito de John. 11 horas e 38 minutos.
Intervalo musical.
Eu prefiro andar
sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Escrevem letras grandes de novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. John, eu não esqueço, não. Não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Teu cigarro na cama, teu gosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. João, eu não esqueço. Oh, não, oh, não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente.
Guaçupê em Foco.
Apoio Cultural.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Existem momentos em que é preciso viver a vida, esquecer de tudo e simplesmente viver. Pessoas são diferentes, há diferentes estilos. Descubra qual é o seu. Viva seu estilo. Não diga que existe algo impossível. Se você tentar, nada é impossível. Vivendo a vida com pé jovem.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Instaladora Telesul. Venda e instalação de TABX, conserto e venda de aparelho telefônico em geral. Baterias, cabos, fios, tomadas, material e instalação de para-raios. Instaladora Telesul, a casa do telefone. Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 3. Telefone 3551-7999.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
De segunda a sexta, o seu final de tarde é muito mais gostoso. Bate Bola e Viola, um programa diferente para embalar o seu fim de tarde.
Golaço, golaço!
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:45.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
É isso aí, ouvintes, 11 horas e 45 minutos e temos uma reclamação aqui do Giovanni lá do Parque do Lago, né? O Giovanni ligou pra cá e disse que a Copasa esteve realizando obras na sua rua lá, Expedicionário, né? Expedicionário Holândia. Há um mês, tudo bem, fez as obras, tampou o buraco, mas deixou um monte de terra lá que tá causando um mó poeirão lá. Os moradores estão reclamando da poeira, da sujeira que aquele monte de terra está fazendo lá, né? O Giovanni pede aí pra Copasa dar um jeito lá, né? Alô, Copasa, tá ouvindo aí, né? Aí, ó, isso aí é o nosso Alô Comunidade. Reclamando lá do poeirão que a Copasa deixou ao deixar aquele monte de terra lá, né? Nota de falecimento. Faleceu aos 89 anos na cidade de Guaxupé a senhora Ana de Lima Martins. Seu corpo está sendo velado no Aloísio Lar São Vicente de Paula. Seu sepultamento acontecerá amanhã às 5:30 da tarde, no velório, no cemitério municipal da Saudade. Nós iniciamos o falecimento de Ana de Lima Martins. Horas e 47 minutos, vamos repetindo aí, né? O nosso telefone para o Alô Comunidade é 3552-6038 ou também pelo site, né? www.87fm.com.br/alô comunidade. É, e atenção, 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 atenção aí, ouvintes, né? Encontra-se na cidade um caminhão carregado de maçã de ótima qualidade vindo de Santa Catarina. O motorista precisa vender toda a carga a preço de custo, né? Para seguir viagem. Está fazendo uma promoção imperdível. São 50 maçãs, é verdade. 50 maçãs por um preço só, que é demais, demais, demais. Você tem que ir lá na Praça da Saudade, né? A Praça da Feira, próximo ao cemitério. Ele vai estar lá durante o dia inteiro, lá vendendo maçãs. Umas 50 maçãs, o preço é imperdível.
horas e 49 minutos, o nosso Guaxupé em Foco vai ficando por aqui. Ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã comigo, Leandro Vidal. Muito obrigado pela sua paciência e ouvindo a gente em nossos comentários, agradecendo aí aos nossos colaboradores Priscila Mastro e Felipe Alves. Para você que perdeu o programa, perdeu a entrevista do Espaço FAT, é só você acessar o nosso site, o www.87fm.com.br. Lá você poderá ouvir de novo o nosso programa. Tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.